Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
Onze horas e 26 minutos, ponto de encontro, falar de alimentação, falar de saúde, vamos lá, para todas as idades, sempre uma dica importante, né? E aqui hoje destacando também a qualidade de vida na terceira idade, falar com a Jamile Orlandi Luciano, que é nutricionista. Bom dia, Jamile.
Bom dia, Bicudo, bom dia aos nossos ouvintes.
Pois é. O tempo vai passando, a gente vai envelhecendo e há mudanças também na percepção e absorção, né? Ou absorção, na verdade, do nosso organismo, quando a gente come algo, né? Quais são as principais mudanças nutricionais que ocorrem no nosso organismo durante o processo, principalmente, de envelhecimento?
Normalmente, Bicuda, a gente vai comentar que com o passar do tempo, as nossas células elas vão trabalhando um pouco mais lentamente, né? Então, realmente, todo o processo metabólico, né, ele vai estar um pouco comprometido. Nessa fase que a gente fala ou terceira idade ou melhor idade, que alguns acabam comentando, é uma fase que é bem comum o aparecimento das doenças ósseas e degenerativas, que está relacionado à absorção de cálcio, a própria vitamina D. Então, é onde a gente começa a observar, né, que os ossos ficam mais enfraquecidos. É normal a gente também sempre dar uma orientação maior para os cuidados da casa devido às fraturas, porque a partir do momento que um idoso cai, a sua recuperação é um pouco mais comprometida devido a essa questão mesmo nutricional. Então, geralmente, a gente vai sempre tentar fazer um equilíbrio aumentando essas fontes desses alimentos. Então, por exemplo, uma fonte mais concentrada que todo mundo conhece que teria o cálcio. O pessoal, nos leites e nos derivados. Porém, nem todos têm uma aceitação quanto a esse consumo. Mas a gente esquece que nos folhosos a gente tem uma concentração de cálcio. A gente trabalha com uma concentração de cálcio de uma forma vegetal no gergelim. O gergelim é uma das sementes mais ricas em cálcio da forma vegetal, principalmente o gergelim preto, que tem a sementinha que é bem escurinha mesmo. Então, é uma forma de você inserir na alimentação, para quem não tem uma aceitação com os outros alimentos. E não é difícil, não é uma aquisição de valor agregado e o sabor é, né, bem apalatável, assim, dá para a gente inserir na alimentação, para a gente tentar trabalhar um pouco com essa parte de coordenação e parte óssea.
Me fez lembrar os pães integrais, geralmente vêm misturados com uma série de itens naturais, né? O que, que eles colocam nesses pães, normalmente?
Então, os pães integrais, eles acabam tendo uma base de farinha, tá? O que a gente tem que cuidar um pouquinho, Bicudo, é que às vezes o pão integral, ele não é 100% integral, né? Às vezes eles acabam colocando como primeiro ingrediente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, se esse for o primeiro ingrediente, é farinha branca. Depois eles vão citando os demais. Então, sempre que você, né, quiser um pão que tenha um pouquinho mais de qualidade nutricional, um dos primeiros ingredientes a gente tem que citar ou a farinha de trigo integral, fina, né? E basicamente procurar o que não tem a farinha branca, porque daí ele vai ser 100% integral com sementes. E ali eles enriquecem, eles colocam semente de chia, semente de linhaça, essa própria semente de gergelim, ela é muito conhecida, o pessoal às vezes colocam em pães de padaria, né? Porque ela é uma semente agradável, só que é uma forma que a gente tem que ter o hábito de consumir em quantidade e com frequência, né? E cuidar um pouquinho também, Bicudo, na oferta de um pão. Porque, às vezes, lá no meio, no segundo ou até no terceiro ingrediente, vai estar citando o açúcar. Então, às vezes, que é muito comum a gente estar observando essa questão do diabetes também para essas pessoas da terceira idade, ou até um pouco antes, na verdade. E, às vezes, sem a gente estar percebendo, por até na hora da compra, às vezes na correria, ou por uma falta de orientação também na hora da aquisição, ele não é um pão 100% integral e sem açúcar, porque ele vai estar com aquela mistura ali adicionada. Então, a gente sempre tem que tentar dar um pouquinho de atenção nessa rotulagem. Infelizmente, a parte do integral, ela acaba sendo um pouco comprometida devido a algumas situações na rotulagem, sabe?
Quais são os nutrientes essenciais para os idosos e por que, né, eles são importantes?
Tá. Então, vamos lá. Além do cálcio, a gente não pode esquecer de citar as ofertas de zinco, porque o zinco ele vai estar relacionado cansaço físico, cansaço mental, imunidade, tá? Onde consegue zinco? Tu pode conseguir nas formas de frutas, verduras, oleaginosas, tá? Para trabalhar bem com a imunidade. A gente não pode esquecer do ferro, porque é bem comum, né, pessoas de mais idade ter o aparecimento de um cansaço extremo, uma fadiga extrema. E como, às vezes, a gente não tem mais o mesmo paladar de antigamente e não consegue consumir os mesmos alimentos. Por exemplo, nem todo mundo gosta de comer uma carne, né? Não tem aquele paladar. Então, aonde teria uma concentração maior no ferro? Seria na carne vermelha. E, às vezes, a própria alimentação está trazendo essa carência. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aonde teria uma carga bem concentrada. A gente não pode esquecer que é fundamental, devido à perda muscular, a gente acaba esquecendo, sabe? Com o passar do tempo, o nosso organismo ele tem a degradação proteica, que a gente fala que é a degradação da massa muscular. Então, as proteínas elas são essenciais, não só para a terceira idade, mas para, né, para o público em geral, mas a gente sempre vai dar um controle, uma orientação maior, porque você vai perdendo essa massa muscular, você vai perdendo a sua defesa também, a sua imunidade, a sua proteção, você não tem mais uma musculatura no corpo. Então, a proteína 100% essencial. Nesse caso, proteína poderia ser da carne branca, peixe, né, frango, do ovo, que você vai ter uma concentração. Daí voltamos lá no início, onde já tinha o cálcio, para a gente voltar a falar do leite e derivados, vai ter fonte de proteína também. E hoje a gente já tem um suporte na linha de complementos, que a gente fala que são os complementos alimentares, à base de proteínas, que são as suplementações à base do soro do leite, que é onde vai fazer essa recuperação muscular. Tá, isso é muito importante. A gente, às vezes, acaba não passando essa orientação, mas ela é fundamental para uma qualidade para a terceira idade.
Na terceira idade é também comum se perder o apetite, né? A falta de interesse, o paladar muda, a percepção, né, do gosto das coisas também vai mudando. Né?
As papilas sensitivas, degustativas, enfim, conforme cada um achar melhor, né, comentar, mas elas ficam diminuídas e a alteração do paladar ela é muito comum. Ela é muito comum. Então, geralmente, assim, a gente tem que procurar dar alimentos mais voltados para o macio, para sensibilidade, né? E a gente vai ter que sempre tentar entender um pouco, com mais paciência e mais carinho, essas solicitações, porque não é uma reclamação, sabe? Porque realmente a pessoa fica um pouco mais sensível. Então, por exemplo, ao invés de dar um arroz mais sequinho, vamos pensar assim, por que não dar uma forma de uma sopinha ou dar o arroz, como os antigos falavam, arroz branquinho no formato de papa, né? Uhum. A gente falava. Ah, o feijãozinho, talvez só o caldo, não consumir o grão ou amassar, fazer amassadinho como se fosse até uma própria minestre batido. Então, a gente tem que as sopas enriquecer com uma quinoa.
Um dos maiores medos da terceira idade é a osteoporose?
Eu acredito assim, ó, pelo nosso contato, né, que o nosso público está muito voltado, né, esses senhores e as senhoras, não só a parte da questão da osteoporose, mas a parte inflamatória também, sabe, Picudo? Está muito comum. Problemas relacionados à parte de artrite, artrose.
Problemas cardiovasculares.
Cardiovasculares, bem comum. Uhum. Principalmente nos últimos 3 anos, a gente tem observado, assim, essas reclamações bem recorrentes, sabe? Uhum. O pessoal comentando. Essa parte também que, não vou dizer que é só esse público, mas a gente está observando, num geral, esse cansaço extremo, esse estresse, né, extremo, essa fadiga, sabe? Uhum. Assim, o pessoal tá chegando com muitas reclamações voltadas nesse desânimo, nessa falta de vontade de de trabalhar, de criar, de produção, assim, que não era normal antes, né? Uhum. Então, e a questão de a dor atrapalhar um pouco também, porque talvez a inflamação, devido já terem uma sobrecarga no passado, já terem trabalhado muito, né? Às vezes um serviço mais pesado, hoje vai refletindo isso também. Uhum. Então, a gente observa que esse processo inflamatório atrapalha muito, assim, sabe?
A Eliana está ligada no programa, manda recado aqui. Ela diz assim: eu tenho a falta de vitamina B12, né? Onde posso encontrar essa vitamina para agregar a outros alimentos que já tenho em casa?
A B12, ela é uma vegetal. É um tipo de vitamina que está relacionado muito à parte animal. Então, carnes e derivados, principalmente carne vermelha. Mas vegetais folhosos, esverdeados, vai ter uma concentração.
Esverdeados.
Sempre você vai... É igual quando a gente orienta o público que entra na linha de vegetariano ou veganismo.
O repolho tem?
Não numa concentração tão produtiva. A gente tem que pensar mais numa couve-folha, numa radiche, numa ora pro nobis, a gente naqueles esverdeados escuros, sabe?
Certo.
Que aí você concentra um pouco mais o nutriente. Importante também, né, esse consumo do ferro associado no feijão ou na carne vermelha, porque você precisa do aumento dessa produção.
O ora pro nobis tem bastante?
Tem, Bicudo. O ora pro nobis é uma das folhosas, assim, riquíssimas, riquíssimas, né? A proteína do reino vegetal, que hoje a gente tem sido...
E tem abundância.
Nossa,
na região.
Nossa, eu acho que faz uns... vamos pensar, assim, acho que uns 2 anos que tem os estudos voltados, assim, para a ora pro nobis, porque o processo dela está sendo maravilhoso, né, em termos de nutriente. E hoje você vê o pessoal dando... né, a mudinha para o outro, cultivando. E, porque realmente é igual você ter em casa o quintalzinho da cebolinha, sabe?
Uhum.
Você pode começar a ter em casa o da ora pro nobis. E lembrando, Bicudo, que é muito importante a gente salientar que a absorção de vitamina B12 ou do complexo B, ela está muito relacionada à flora intestinal. E às vezes a gente está dando uma sobrecarga de vitamina B, e o nosso organismo não está absorvendo porque alguma falha no intestino de correção de absorção. Então, esse nosso intestino tem que estar 100% com bactérias boas, produtivas, para você também absorver esse nutriente.
Uhum. Tá. O intestino tem bactérias.
Nosso intestino vai ter bactérias boas,
viu,
né?
Gente, viu?
E bactérias ruins. Então, as boas são essenciais, né, para trabalhar com qualquer absorção, porque geralmente a gente sempre vai observar, qualquer tratamento está voltado à nossa flora intestinal, porque 90% do nutriente vai estar relacionado a essa resposta de absorção.
Uhum, tá. Certo. Bom, algumas pessoas encontram dificuldade porque tem restrições alimentares também, né?
Sim. Então, é bem...
quando você não pode comer algo, você tem que procurar um outro produto que também satisfaça a sua necessidade, para evitar aquele que não pode comer. Então, aí o outro tem um nutriente também. Essas restrições atrapalham bastante também, né?
É uma colocação bem comum, né? Porque você acaba tendo uma segunda alternativa, como um alimento, um nutriente, e talvez ele não seja 100% de recorrência, de absorção que a gente precise, né? Por exemplo, quem tem uma intolerância à lactose. Hoje já existe, né, as opções no mercado, quando eu digo no público geral, para alimentos sem... a lactose é base de enzimas, mas nem sempre o alimento enzimado vai ser importante para a nossa absorção, porque às vezes excesso de enzimas atrapalham outro nutriente. Então, assim, você pode consumir esse alimento, por exemplo, um leite zero lactose. A gente vai poder consumir, mas não precisa ser talvez 100% com frequência. A gente pode intercalar e tentar pegar a fonte de outro nutriente, porque às vezes pode estar prejudicando uma outra absorção intestinal, sabe?
Tem um ditado que fala assim: não espere sentir sede para beber água. No verão é uma realidade, no inverno pior ainda, porque Nossa. No inverno nós temos a sensação de não sentir sede,
é,
né?
É, inverno é bem difícil. Às vezes você fala com o pessoal: ó, já deu meio-dia, não tomei, né, um copo de água,
já,
né?
Já passou.
É,
né?
Isso mesmo, é bem comum.
Então, qual é a técnica? Porque algumas pessoas, já falamos aqui algumas vezes,
sim,
têm uma dificuldade em beber água, né? É. Então tem que tomar sucos, tem que...
É, nesse momento agora no inverno, pra gente é onde entra um pouquinho aquela alternativa que, que a gente vai puxar um pouquinho agora para o nosso lado, né? Uhum. É aquela questão, claro, que o chá, ele não substitui 100% a nossa hidratação, mas por ele ser uma opção de ser tomado morno, ou um chá aromático, que às vezes o pessoal tem em casa, um chá de erva doce, uma camomila, é uma alternativa para tentar hidratar um pouco, né, o nosso organismo agora no inverno. Claro que nenhum chá vai substituir 100% a hidratação à base d'água, mas talvez por ele ser morno, você ter aquela sensação de estar consumindo algo mais quente, né, para proteção e para se aquecer, e tentar manter um equilíbrio nesse momento, né? Uhum. E aproveitando que, por exemplo, um chá de erva doce é uma alternativa para você estar aumentando a sua imunidade. Porque agora que a gente já tem que estar consumindo esses alimentos. A gente não pode esperar esse friozinho que vai começar em junho, por exemplo, né?
Certo.
A gente já tem que estar consumindo esses alimentos agora, essas alternativas, para o nosso imunológico já ir trabalhando, né? Porque a erva doce, por exemplo, é um dos componentes que a gente tem na carga de uns antivirais, até a da vacina. Então, a gente já vai tendo aquela introdução de uma xícara, duas xícaras, no máximo ao dia mais, para ter aquele conservador no nosso organismo.
Alguma pergunta? Use nosso canal. Intervalo rápido, a gente retorna já já com mais ponto de encontro, falando sobre nutrição. Espaço para publicidade, voltamos já já.